Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje 14 de maio de 2021, e você na sintonia com a gente em 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e a partir de agora o STJ no seu dia está no ar. Tiago Gomide, boa tarde para você. E aí, tudo bem?
Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 61 99847-4930.
No programa de hoje você confere entrevistas sobre algumas das principais decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionadas à pandemia da Covid-19. O consultor jurídico Rodrigo Ferreira Lopes, da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ, vai explicar o entendimento jurídico a que chegaram os colegiados do tribunal ou os ministros relatores de cada um dos julgados que serão abordados hoje.
Semana no STJ.
E vamos aos destaques da semana. Desde que não haja má-fé, é devida à cobertura de seguro prestamista assegurado que omitiu sofrer de cardiopatia antes de assinar o contrato. Essa conclusão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
Um segurado no Rio Grande do Sul morreu 3 meses depois da assinatura do contrato de mútuo.
Ao dar provimento ao recurso especial do espólio do falecido e restabelecer a sentença favorável ao pagamento do segurado, a terceira turma do STJ concluiu que não houve má-fé no preenchimento do questionário de saúde e que a seguradora, ao não exigir exame de saúde prévio, assumiu o risco do sinistro por doença pré-existente.
Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o questionário não indagava sobre pré-existência de doença, mas sobre problema que resultou em tratamento médico 3 anos antes da contratação, o que não ocorreu.
Semana no STJ.
Não há exigência legal de que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido, mesmo sendo sigiloso. Repórter Jéssica Castro.
Com esse entendimento, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso em habeas corpus e avaliou não haver nulidade na apreensão de prontuários médicos durante uma investigação criminal no município de Londrina, no Paraná. Além disso, o colegiado considerou válido o ingresso dos investigadores em endereço que não constava do mandado judicial, porque foi autorizado por escrito pelo proprietário. No âmbito da Operação Hipócrates, o Ministério Público apurou delitos contra o Sistema Único de Saúde, supostamente praticados por administradores e funcionários de clínicas psiquiátricas. No STJ, a defesa de um dos investigados alegou a ilicitude das provas, mas a sexta turma manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, é irrelevante a ausência de discriminação do documento no mandado de busca, até porque os prontuários médicos encontram-se inseridos na categoria de documentos em geral, inexistindo qualquer exigência legal de que a autorização cautelar deva detalhar o tipo de documento a ser apreendido quando este possuir natureza sigilosa. Sebastião Rei Júnior destacou ainda que o sigilo que reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, não ao médico. E se houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos titulares, no caso, os pacientes, e não pelo investigado.
Semana no STJ.
A autorização judicial é dispensável para validar contrato de gestão de carreira firmado com atletas profissionais relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18 anos.
Mas, para o Superior Tribunal de Justiça, eles devem estar acompanhados dos pais ou do responsável legal no momento da assinatura.
O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os contratos de gestão de carreira firmados por empresas de marketing com um jogador de futebol relativamente incapaz.
A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial das empresas e determinou o retorno dos autos à Corte Estadual para análise de outras questões.
Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a nulidade da contratação em nome do menor só poderia ser pleiteada pelo próprio menor, por herdeiros ou representante legal. Assim, ele apontou que não há como se decretar a nulidade de ofício pelo julgador, como feito pelo Tribunal Estadual.
Semana no STJ.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as microempresas e empresas de pequeno porte em recuperação judicial devem pagar ao administrador judicial remuneração de no máximo 2% dos valores devidos aos credores, independentemente do plano de recuperação adotado pela pessoa jurídica devedora. Detalhes com a repórter Marina Campos.
Em disputa no curso da recuperação de duas pequenas empresas de aluguel e comércio de máquinas e equipamentos para construção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao reformar a sentença, definiu a limitação dos honorários do administrador judicial em 2%, nos termos da Lei de Recuperação Judicial e Falência. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial interposto pelo administrador e manteve o acórdão do Tribunal Estadual. O ministro relator Luiz Felipe Salomão afirmou que o teto de honorários no percentual de 2% para empresas de menor porte em recuperação judicial possui expressa previsão em lei. Para o ministro, o objetivo da proteção legal aos micro e pequenos negócios é promover o empreendedorismo, com a consequente geração de emprego e renda.
Semana no STJ.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julgou extinto, sem resolução de mérito, um novo pedido do município fluminense de Belford Roxo contra o bloqueio de verbas do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios.
Em cautelar, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região definiu a retenção de 9% sobre as parcelas do Fundo de Participação dos Municípios ou de 15% sobre a receita corrente líquida municipal.
O município de Belford Roxo pediu no STJ a suspensão de liminar e de sentença, mas a pretensão foi indeferida em janeiro deste ano pelo vice-presidente da Corte, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência.
Agora, o ministro Humberto Martins ressaltou que esse novo pedido apenas repete os argumentos já apresentados quando Jorge Mussi indeferiu o pleito por não observar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
Uma excelente tarde de sexta-feira para você que está na sintonia com a gente, 104,7 FM Rádio Justiça.
Para participar do STJ no seu dia, envie áudio com suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o nosso WhatsApp, é 61-99847-4930.
STJ no seu dia.
E agora você confere entrevistas sobre decisões dos ministros do STJ relacionadas à pandemia da Covid-19.
Nesta entrevista, vamos falar sobre demandas que chegaram ao STJ com questionamentos contra as medidas restritivas de distanciamento social adotadas por governos estaduais e municipais no combate à pandemia da Covid-19 e também sobre os casos relacionados aos presos do sistema penitenciário nacional.
Eu e o Thiago conversamos por videoconferência com o consultor jurídico Rodrigo Lopes, da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ. Você acompanha a partir de agora.
Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao STJ no seu dia.
Boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui.
Rodrigo, por que casos os quais questionam o direito constitucional de ir e vir chegam ao STJ, que é uma corte infraconstitucional, ou seja, tem como papel primordial uniformizar a interpretação da legislação federal que não trate de temas relacionados à Constituição como mote, visto que essa é uma missão do Supremo Tribunal Federal?
Bem, Thiago, vamos lá. Além de o direito de ir e vir dever ser protegido por todas as autoridades judiciárias do Brasil e regulado também por legislação infraconstitucional de todas as esferas, é notório que o instrumento processual que se utiliza para a defesa desse direito é o habeas corpus. Considerando que as autoridades são instadas quando há impetração do habeas corpus, é comum que o STJ, um tribunal julgador, seja diretamente o tribunal instado, né? Porque ele é o tribunal competente para julgar o habeas corpus quando essa autoridade é, por exemplo, o governador. Se for em grau de recurso, será também o STJ, no caso de autoridade ser um prefeito municipal.
Bom, Rodrigo, em uma das ações que chegaram ao STJ durante esta pandemia, eu vou falar agora de um caso que chegou em abril do ano passado. O ministro Jorge Mussi, atualmente vice-presidente da corte, ele indeferiu o habeas corpus impetrado por um deputado estadual do Rio de Janeiro em favor de todos os cidadãos flagrados transitando pelas vias públicas e praias do estado, O parlamentar pretendia que os agentes públicos fossem impedidos de abordar, deter ou processar quem estivesse circulando nesses espaços e que não estivesse contaminado pelo novo coronavírus. Por que que esse HC foi denegado, Rodrigo?
Fátima, é o seguinte, vamos lá. De acordo com a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato normativo, em tese. No caso, o ato normativo é o Decreto 47.006 de 2020. O ministro afirmou que o habeas corpus também não pode ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica, ou seja, em favor de pessoas não identificadas. Segundo Jorge Mussi, é indispensável no habeas corpus a identificação dos pacientes, e os pacientes são as pessoas cujo direito se pretende preservar. É preciso também a individualização do que seria alegado o alegado constrangimento ilegal, justamente porque nesse tipo de processo não há produção de provas. Então, antes mesmo de se concentrar no conteúdo, o fato é que o meio utilizado pelo impetrante não foi o adequado.
Rodrigo, por meio de habeas corpus coletivo submetido ao STJ, uma deputada estadual pleiteou a concessão de salvo-conduto para que a população de Pernambuco pudesse circular livremente, apesar de um decreto estadual definir o inverso como medida de combate à pandemia. Para quem não sabe, o que seria o salvo-conduto e para quê e por que houve a negativa nesse caso?
Tiago, primeiramente, como você disse, o importante é falar sobre a expressão salvo-conduto. Salvo-conduto nada mais é do que um documento emitido por uma autoridade que conheceu de um habeas corpus do tipo preventivo. Ele visa conceder o livre trânsito ao seu portador, de modo a impedir-lhe a prisão ou detenção pelo mesmo motivo que ensejou o pedido do habeas corpus. Nesse caso, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou que a parlamentar estadual não teve legitimidade processual para representar os interesses coletivos dos supostos beneficiários do habeas corpus. Citando dados de infecção e mortes causadas pela doença, ele afirmou ainda que, além de não ter viabilidade jurídica, o pedido da deputada, segundo palavras do ministro, parece ignorar o que acontece atualmente em nosso país.
Em outro caso, a ministra Laurita Vaz indeferiu o pedido de um advogado para que fosse paralisado o Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, utilizado então pelo governo do estado de São Paulo para a observação do deslocamento de pessoas durante a pandemia a partir da localização dos telefones celulares. Ele alegou, esse advogado, né, alegou que isso seria ilegal e ditatorial. Quais foram os fundamentos da ministra Laurita Vaz, Rodrigo, para denegar esse habeas corpus?
Neste caso, a ministra Laurita Vaz explicou que esse remédio constitucional do tipo habeas corpus não é um instrumento de controle abstrato da validade das normas. Isso quer dizer que é necessário que uma pessoa específica esteja sofrendo ameaça ou restrição em seu direito de locomoção. O HC, habeas corpus, portanto, não é destinado ao questionamento de normas. A relatora apontou ainda que o advogado não esclareceu de que maneira o SIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente, poderia influenciar diretamente na liberdade de locomoção dos habitantes de São Paulo. Segundo as palavras da relatora, ela disse: não foram apontados quaisquer atos objetivos que possam causar, direto ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção no caso, o que inviabiliza por si só o manejo do remédio heróico.
Rodrigo, a gente também teve ações relacionadas a medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente contra o novo coronavírus que também foram julgadas no STJ, né? Um exemplo disso foi o mandado de segurança extinto pela ministra Suzete Magalhães, no qual a família de um paciente internado no Rio de Janeiro com Covid-19 buscava garantir tratamento imediato com uso de cloroquina ou hidroxicloroquina. O que que ocorreu nessa situação? Explica para a gente.
Claro, Tiago. Nessa situação foi o seguinte: a família juntou ao pedido opiniões de médicos a favor da administração de remédios logo nos primeiros dias do quadro infeccioso. Segundo o mandado de segurança, a vida do paciente estaria sendo colocada em jogo por mera burocracia consubstanciada em protocolos de pesquisa. Ao analisar o pedido, a ministra Suzete Magalhães afirmou que não foi indicado qual ato de efeitos concretos do ministro da Saúde teria violado o direito líquido e certo do paciente. Só como esclarecimento, no caso dessa ação, o mandado de segurança foi a ação utilizada. E nesse caso, é necessário que haja um ato de autoridade e uma violação de direito líquido e certo. Líquido, ou seja, que tem um valor já apurado, e certo, ou seja, que não haja dúvidas sobre a existência do direito no caso. No julgamento, a ministra Suzete Magalhães se manifestou no seguinte sentido, segundo ela, ademais, no caso, sequer há laudo ou atestado médico recomendando o uso da medicação postulada ao impetrante. Observou ainda a ministra, esclarecendo que não consta dos autos comprovação de que a médica que acompanha teria deixado de usar os medicamentos por determinação direta do ministro da Saúde, que foi a autoridade citada. Ou seja, não diz que foi o ministro o culpado de não ter sido utilizado o medicamento. Dessa forma, por entender que o titular do Ministério da Saúde era parte ilegítima, ou seja, não deveria sequer estar no polo passivo do mandado de segurança, a Suzete Magalhães julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Isso quer dizer, ela sequer tocou no conteúdo da questão.
Este é o STJ no seu dia e nós estamos conversando sobre demandas que chegaram ao STJ com questionamentos contra as medidas restritivas, ou seja, de distanciamento social adotadas por governos estaduais e municipais no combate à pandemia da Covid-19. Nesta entrevista ainda, vamos falar sobre casos relacionados aos presos do sistema penitenciário nacional. O nosso entrevistado é o consultor jurídico Rodrigo Lopes, da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ. Rodrigo, o Superior Tribunal de Justiça também definiu que recursos obtidos em um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Calvário, que investigou fraudes na gestão de hospitais públicos, fossem utilizados exclusivamente em ações contra a Covid-19. O que ocorreu nesse caso e qual foi o posicionamento adotado, Rodrigo?
Vamos lá, Fátima. Esse caso foi o seguinte. Segundo o relator, no caso o ministro Francisco Falcão, os recursos deveriam ser destinados ao Ministério da Saúde e utilizados para aquisição de produtos médico-hospitalares de necessidade emergencial, prioritariamente aparelhos respiratórios, equipamentos correlatos, máscaras de proteção, escudos faciais e insumos para a fabricação de materiais de manutenção e proteção dos profissionais de saúde. Contudo, neste caso, foram observadas supostas fraudes na gestão desses recursos. Então, a destinação desses recursos, segundo o ministro, está de acordo, no acordo de colaboração premiada, está em sintonia com o previsto na Resolução 313 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução foi editada em razão da situação emergencial da pandemia. Segundo o ministro Francisco Falcão, no presente caso, é ainda mais pertinente se mostra a destinação dos recursos para o emprego na área de saúde pública, tendo em vista que as investigações mostraram desvios milionários e malversação de recursos públicos na seara da saúde, ocorrendo, no caso, nos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba.
Rodrigo, o STJ também agiu em situações ligadas à economia durante essa pandemia, né? Um exemplo disso, nós temos um julgado pelo ministro agora aposentado, Napoleão Nunes Maia Filho. No caso, uma empresa de manutenção de elevadores pediu tutela provisória para a liberação de cerca de R$80 mil que estavam bloqueados em uma execução fiscal. A empresa alegou dificuldades para arcar com a folha de pagamento nesse caso. Em que sentido o ministro votou?
Nesse caso, Tiago, foi o seguinte, o ministro determinou que os valores desbloqueados fossem utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos. Assim, nas palavras do agora aposentado ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi o seguinte, considerando a plausibilidade jurídica dos argumentos expedidos e o perigo de dano irreparável, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defere-se a tutela provisória, liminar, requerida para liberar o valor de R$ 80 mil, comprometendo-se a parte requerente a prestar contas do referido valor, que será utilizado para quitação de salários e encargos.
Também tivemos decisões relacionadas ao direito do consumidor, né? E a Covid-19 foi o fundamento adotado, por exemplo, pela ministra Isabel Galotti, para determinar que a Unimed de São José do Rio Preto, em São Paulo, mantivesse o plano de saúde de um casal de idosos até que a quarta turma do STJ julgasse recurso sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da administradora. Então, Rodrigo, qual foi o posicionamento da ministra nessa hipótese?
Esse caso aí, Fátima, foi o seguinte: como já dito, a relatora ministra Isabel Galotti decidiu que deve ser mantido o contrato dos usuários que estão em dia com as mensalidades, que é a hipótese do processo. Ela, a relatora, levou em consideração o argumento apresentado pelos agravantes de que o plano coletivo empresarial ao qual estavam vinculados tinha cobertura apenas para dois usuários. Nessa situação, a segunda seção entende que não é possível, por parte das operadoras, a rescisão unilateral e motivada do contrato.
Rodrigo, agora a gente vai falar sobre casos relacionados aos presos do sistema penitenciário nacional e cujas demandas também chegaram ao STJ durante essa pandemia. Entre as várias decisões proferidas pelo tribunal durante esse período pandêmico, antes mesmo da publicação de regras específicas que orientassem magistrados diante da Covid-19, o que aconteceu em 17 de março de 2020, o ministro Rogério Schietti Cruz substituiu a prisão preventiva de um ex-secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro por medidas cautelares diversas devido ao risco de contágio no presídio. Você poderia explicar para a gente em que o ministro baseou essa decisão?
Claro, Tiago, vamos lá. O caso é de acusação de Astério Pereira dos Santos por corrupção e lavagem de dinheiro, sendo ele um dos supostos organizadores da arrecadação de propinas pagas por empresários a agentes públicos. A respeito desse caso, o ministro Rogério Schietti Cruz substituiu a prisão preventiva do ex-secretário por medidas cautelares diversas, devido ao risco de contágio no presídio. O ministro, nesse caso, destacou que os crimes imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça contra pessoas. Explicou que, na atual crise sanitária, a aplicação da súmula 691 do STF é uma súmula que, só para esclarecimento, essa súmula, na prática, ela dificulta a liberação dos presos. Então, essa súmula, nesse caso, segundo o Rogério Schietti, deve ser flexibilizada. E, se ela é flexibilizada, isso aumenta a possibilidade de concessão do HC. É fato também que, segundo o ministro, essa flexibilização não deve ocorrer nas situações de necessidade inarredável da prisão preventiva, em especial no caso de crimes cometidos com grave violência ou de pessoas que representem perigo evidente para a sociedade, ou ainda diante de indícios consistentes de risco de fuga, destruição de provas ou ameaça de testemunhas.
Certo. Rodrigo, no mesmo dia dessa decisão que você acabou de comentar, em 17 de março de 2020, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou a Recomendação 62 de 2020, estabelecendo aí uma série de regras para orientar e serem consideradas pelos juízes na aplicação do direito penal no contexto da pandemia. Em resumo, você poderia detalhar os pontos ou os principais pontos dessa recomendação?
Claro, Fátima. O texto da recomendação sugere a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema também, o sistema socioeducativo. Segundo o CNJ, as recomendações têm como finalidade a proteção da vida e da saúde das pessoas. Também tem a finalidade de redução dos fatores de propagação do vírus e a garantia da continuidade da prestação jurisdicional. Em outros pontos, o normativo recomenda a reavaliação da prisão preventiva, que deve ser vista como medida de máxima excepcionalidade, com atenção para os protocolos das autoridades sanitárias.
Rodrigo, ainda sobre um dos pontos dessa recomendação 62 do CNJ, Um dos critérios para adoção de regime menos gravoso que o fechado é a classificação do preso no grupo de risco da Covid-19. Como que é adotado esse critério?
Exatamente, Tiago. Esse é um dos critérios com base nessa orientação. Por exemplo, em 27 de abril, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca determinou que um empresário cumprisse prisão no regime domiciliar, em razão da sua condição de saúde debilitada. Entendimento semelhante levou o mesmo ministro a substituir a prisão preventiva de um idoso de 79 anos, integrante do grupo de risco, por medidas cautelares alternativas. Pelo entendimento da resolução, devemos entender por grupo de risco o grupo dos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e co-infecções.
Este é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando com o consultor jurídico Rodrigo Lopes, da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ. Nós estamos falando sobre demandas que chegaram ao STJ relacionadas a questionamentos contra as medidas restritivas adotadas por governos estaduais e municipais no combate à pandemia da Covid-19 e também falando sobre casos relacionados aos presos do sistema penitenciário brasileiro. Rodrigo, uma outra decisão com resultados ampliados foi tomada ainda em março do ano passado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Ele atendeu a um pedido da Defensoria Pública e determinou a soltura de todos os presos do Espírito Santo cuja liberdade provisória estivesse condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontrassem na prisão. Em 1º de abril, Sebastião Reis Júnior estendeu essa medida para todos os presos do país cuja liberdade estivesse condicionada à fiança. Qual foi ou quais foram os embasamentos do ministro para essa decisão ampliada?
Vamos lá, Fátima. Segundo o magistrado, na crise da pandemia, é o seguinte: condicionar a liberdade ao pagamento de fiança, nesse contexto, é uma medida irrazoável. Então, nesse caso, a Defensoria Pública apontou o seguinte, que a superlotação dos presídios no Espírito Santo era um campo fértil para a propagação do vírus, devendo ser aplicada a recomendação do CNJ, que preconiza a máxima excepcionalidade das ordens de prisão preventiva.
Rodrigo, o fato é que as diretrizes da recomendação 62 do CNJ também podem ser aplicadas a pessoas fora desse grupo de risco, né? Você poderia destacar algum julgado do STJ nesse sentido?
Claro, Tiago, vamos lá. As diretrizes da recomendação 62 do CNJ não se aplicam, como você disse, somente a quem se encontra nos grupos de risco para a Covid-19. Ela também é aplicável às pessoas fora desse grupo. Em abril mesmo, o ministro Sebastião Reis Júnior deferiu liminar para conceder prisão domiciliar a uma mulher sentenciada com 23 anos de idade e sem doenças crônicas. Para o relator, embora ela estivesse fora do grupo de risco da doença, a sua situação se enquadra nas disposições da recomendação. No habeas corpus, a defesa apontou constrangimento ilegal na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a liminar. Segundo a defesa, a jovem condenada a 5 anos e 10 meses por tráfico de drogas, no regime inicial semiaberto, ela é mãe de uma criança menor de 12 anos e não cometeu crime com violência ou grave ameaça. Mas nem assim o juiz da execução autorizou a prisão domiciliar. Sebastião Reis Júnior destacou que a recomendação indica aos magistrados a concessão de saída antecipada às mães e mulheres responsáveis por criança até 12 anos. E também recomenda, nesse caso, então, a concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas em cumprimento de pena, em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução.
Nós conversamos com o consultor jurídico da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, Rodrigo Lopes. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Tiago. Obrigado.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
E o STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a você que nos acompanhou até agora na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também conferiu o programa pelas plataformas digitais.
E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das 14h30. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 99847-4930.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a sexta-feira que vem, às 14h30. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.